Preocupar muito.
Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Apresentação Milton Cardoso.
Horas e 7 minutos, temperatura em Porto Alegre, 23 graus e meio. Boa tarde, ouvintes. Que prazer, hein? Prazer ter você na nossa companhia aqui até as 4 da tarde. É uma honra tê-los na companhia até as 4 da tarde, com muitas informações, entrevistas especiais, a interatividade, né? Que é fundamental, que é a... Nós aqui buscamos a sua parceria, sua opinião, críticas, sugestões. Participe pelo 992-010949 e tem os estúdios da Bandeirantes aqui, as imagens dos estúdios da Bandeirantes para você. Entra aí no YouTube, você bota Band RS e tem as imagens e participe, é importante a sua participação. Programa que tem na produção Elis Rodrigues, no comando aí o Vicente Medeiros, né? Vicente Medeiros, é... Na mesa de áudio, o melhor café de Porto Alegre, Mário Almeida, Máriozinho Almeida. Transmissores, Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira. Coordenador técnico, Fábio Veloso. E a direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, de Leonardo Meneghetti. Uma tarde que está escurecendo, né, Mário? Eu acho que vem chuva por aí, uma chuva boa. Amanhã, meia-noite, ó... Praia, com chuva, sem chuva, praia sempre. 2 horas e 9 minutos, muitas e muitas informações. Nós vamos até as 4 da tarde. A partir das 4 horas tem Esporte Notícia com Sérgio Boas, o Alex Bagé. Numa tarde com uma temperatura agradável, né? 23 graus neste momento em Porto Alegre. Um abraço para você que está nos acompanhando aí em São Paulo, Minas Gerais, no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina. Temos ouvintes lá nos acompanhando na Paraíba, em Campina Grande, na Paraíba. Muito obrigado pela audiência. Pessoal que está, o Tito lá em Seul, né? Sempre nos acompanhando. Fernando em Los Angeles lá, também sempre nos acompanhando, hein? O Beto em Moema, na capital paulista, aí, Beto, hein? Com João Dória, opa, e Bruno Covas, o que estão aprontando para os paulistas e paulistanos, hein? Loucura, né? Pois bem, loucura também o que está acontecendo. Estava buscando algumas informações hoje pela manhã, mais uma vez está aí, e eu fico questionando, perguntando, e fico muito, muito chateado com o silêncio do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que não dá uma resposta. Olha o que está acontecendo, né? Com juízes soltando bandidos. Agora, o que a polícia descobriu? Que advogados aqui no Rio Grande do Sul, com laudos falsos, atestados, laudos, documentos falsos, conseguiram liberar presos. Mas vem cá, eu pergunto, doutor Voltaire, o senhor que é o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, porque eu tenho um apreço muito grande, e um respeito e um apreço muito grande. O que está acontecendo com os juízes aqui no Rio Grande do Sul? As júris eu não falo mais, né? Porque a nossa produção tenta falar com as júris não quer dar entrevista aqui, é um direito que eles têm, né, doutor Orlando? O que está acontecendo com a justiça aqui no Rio Grande do Sul? Olha o que soltaram de presos, de bandidos. Essa terceira vara criminal aqui que disse que bandido que... atirar contra policial e não mirar, não tem problema nenhum. Mas a que ponto nós chegamos, né? O nosso país. Nós chegamos ao ponto de que andar com a bandeira do Brasil no carro, a polícia está mandando, parando os carros e mandando tirar a bandeira do Brasil, que nem aconteceu no Ceará agora. Eu quero ver se nós conseguimos contato lá com essa senhora no Ceará ou com a Secretaria de Segurança Pública do Ceará. Nossa produção está indo atrás. Mas o que está acontecendo, hein, com o nosso país? Inversão de valores, eu sei que vem há muito tempo. Agora é anarquia total? Pessoas morrendo, sofrendo. Olha, é um negócio maluco que fazem nesse país, né? É algo impressionante. Impressionante que fazem neste país. E nós pagamos muitos impostos, né? 2,5 trilhões de impostos nas mãos dos governos federal, estaduais e municipais em 2019. 2,5 trilhões, segundo dados do impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. Deve ser até mais. Impostos eles sabem cobrar. Prefeito Nelson Marquezan, diga aí, prefeito Marquezan. Faz sentido, prefeito, com todo o respeito, estou lhe perguntando, faz sentido o cidadão em Porto Alegre ser proibido de trabalhar e ao mesmo tempo continuar obrigado a pagar impostos? Hein, prefeito? Aí tem área azul, IPTU, os impostos todos, multas, aumentar as multas, eu fico impressionado assim, com a disfarçateza. Agora vem a IPTC, né? Eu gosto muito do pessoal da IPTC, mas com notícia, uma notícia assim que para mim, como jornalista, ó, por favor, uma informação de que caiu o número de acidentes de trânsito em Porto Alegre, número de vítimas, mas é lógico que vai cair. Se está todo mundo, o prefeito determinou que ninguém pode sair na rua, ninguém pode trabalhar, como é que não vai diminuir o número de acidentes? Mas aumentou de multas. Olha, nós temos aí uma carga tributária elevada para o país, se comparada, né, à renda do brasileiro. Entra eleição, sai eleição, conversa, a conversa é a mesma, sem solução. Deputados e senadores aí desfilando nos microfones de emissoras de rádio, televisão. Eu estou acompanhando isso tudo. Ah, estou confinado, estou na minha casa trabalhando no meu computador e dando-lhe pau no presidente da República e o presidente não serve, é trapalhão. Trapalhão são vocês, vossas excelências. Vossas excelências, 81 senadores da República, 4,5 bilhões de reais por ano para sustentar 85 senadores da República no Senado da República. E que, qual é a resposta que esses senadores dão? Os do Rio Grande do Sul nem falo mais. Esses eu larguei de mão mesmo. É a minha opinião. Larguei de mãos do Rio Grande do Sul. Estou buscando agora alternativa. Já pedi para a nossa produção com senadores lá de fora. Os do Rio Grande do Sul eu larguei de mão. Chega, o povo está cansado de mememé, blá, 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 discurso e resultado zero. Zero de resultado. A realidade é dura. Quem teve? Paulo Brossar, Pedro Simon, né? Daniel Krieger. Meu Deus do céu. É duro, né? Mas são eleitos, né? Não caíram lá de paraquedas. O Luiz Carlos Reis, o Lazier Martins e o Paulo Paim não caíram de paraquedas nos tapetes azuis. Eles foram eleitos. Por isso é que eu digo, agora nesse período que você está podendo refletir, né? E aí você está observando que tanta coisa que esconderam que está aparecendo agora, né? Agora tem solidariedade por todos os lados, assim, JBS 700 milhões, bilhões, ia milhões para cá, milhões para lá, mas antes não tinha, estava tudo no céu de brigadeiro, né? O SUS funcionava bem, as pessoas tinham consulta sem problema nenhum, não tinha fila, faziam exames, cirurgias, tudo normal, né? Morria pouca gente. No trânsito, então, o trânsito no Brasil era um troço tranquilo, né? Meu Deus do céu. Os brasileiros trabalham em média, 153 dias, 5 meses por ano somente para pagar impostos. Essa carga é de 56% maior do que a média dos países da América Latina, como a Colômbia, o Uruguai, o Peru, o Chile. E o que que você do outro lado do rádio deve estar dizendo? Mas, ô Milton, isso é um absurdo. Mas claro que é um absurdo. Porque eu andei pesquisando sobre isso. Eu dediquei grande parte para colocar em pauta na mesa. Eu já coloquei isso no repórter Bandeirantes. Quem ganha menos paga mais. Já falei isso aqui. Estou repetindo. Porque é um absurdo. Um absurdo que nós pagamos de carga tributária e não tem absolutamente nada de retorno. E a verdade está batendo aí na porta dos gabinetes daqueles que participaram, né? E praticaram mal, roubando, mentindo, com discursos eloquentes, muitos discursos eloquentes, eloquentes, fantásticos, retórica brilhante, embromação de longas palavras. O povo quer a esperança, tá sabendo, senador? Deputado, o povo quer a verdade. O povo não aceita mais armações fisiológicas, demagogos. A verdade chega neste momento como um tsunami e veio para derrubar a canalice que partidos e políticos iniciaram lá atrás com José Sarney, o seu MDB, PMDB, hoje MDB, com Renan Calheiros, com Jader Barbalho, com Eliseu Padilha, com Darciso Peronde, com Eunício Oliveira, com Romero Jucá, com Orestes Quércia. Vocês conhecem Gramsci? Na década de 40 disse: não tomem quartéis, tomem escolas. Não ataquem tanques, ataquem ideias. O PMDB com PSDB, com PP, com PDT, com PCdoB, com PSB, com PSOL foram e serviram de alicerce, de apoio a Lula, Dilma, para detonar com o país. Está aí esse Lula dando declarações, um cretino, bandido que deveria estar na cadeia. Junto com o Fernando Henrique, junto com o Collor, junto com o Sarney, com o Temer, com a dona Dilma. É, meu Deus, nós vamos conseguir. O Abraham Lincoln já dizia: nós, os cidadãos, somos os legítimos senhores do Congresso e dos tribunais, não para derrubar as instituições e a Constituição, mas para derrubar os homens que pervertem a Constituição. Abraham Lincoln. Agora nós estamos aí a caminho de campanhas eleitorais. E é bom você, eleitor, você ficar atento neste momento, viu? Preste atenção nestes prefeitos e vereadores. São mais de 5 mil prefeitos e governadores. Preste atenção, dê a resposta, vá à urna. Diga: olha aqui, ó, o que vocês fizeram conosco está aqui agora. Limpa esse vírus nos teclados, na urna, com raríssimas exceções. E aí, quando vem a eleição, acontece que a grande maioria dos candidatos falam de tudo sem se aprofundar em nada, prometem de tudo, como o prefeito Nelson Marquezan prometeu que não ia aumentar impostos. Aumentou impostos ou não? Hein? Prometem o máximo que couber no tempo da propaganda. Tudo é possível para os candidatos: mais creches, mais postos de saúde, mais médicos, mais professores, mais guardas municipais, mais ar-condicionados nos ônibus, mais internet, mais saneamento básico, mais segurança, praças limpas, mais iluminação, mais empregos, mais eficiência, transparência, menos cargos de confiança. É lógico. Eu não sou virgem no bordel. É lógico que as contas não fecham. Não fecham nesse mundo das palavras em que alguns candidatos repetem o clichê de que dinheiro existe, faltando apenas saber como empregá-lo. É muita cara de pau, né? É muita disfarçatez. Eu vou dizer o seguinte para vocês, viu? Deveria existir um dispositivo, uma lei, que o cidadão, o eleitor, você aí que paga a conta, tivesse condições de multar, afastar o prefeito, enfim, o candidato eleito para para cada promessa não cumprida. Não é assim que eles fazem depois de eleitos com você? Eu estou aqui, lógico, falando de um mundo imaginário, né? Tipo aquela propaganda enganosa. Agora, vamos trocar uma ideia aqui? Vem comigo, vamos analisar juntos o comportamento dos nossos políticos, independentemente se é de esquerda, direita, centro, ou esponja, né? Ou mequetrefe. Durante a campanha, vocês já observaram, durante a campanha, promessas faraônicas. Aí na cerimônia de posse, vem o discurso hipócrita, cínico, de austeridade fiscal. Já perceberam isso? Olha aqui, eu vou dizer a vocês, né? Eu estou em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, desde 1990. E todos que chegaram, por exemplo, no Palácio Piratini, usam o mantra da herança maldita e jogam a conta no teu bolso, geralmente aumentando impostos. Ou eu estou mentindo? Isso não são fatos, não é verdade? Aí mora o grande descompasso entre os discursos dos candidatos e os discursos que os novos governantes adotam, né? Ao assumir os cargos para os quais foram eleitos, não é assim? Eu acho legal, bacana, você também, né? Deve estar achando legal, bacana, elogiável do ponto de vista da gestão pública. O discurso prudente, não é legal? É. Contudo, praticamente não frequentou a campanha eleitoral. Não é isso? Governador Eduardo Leite não disse que era um problema de caixa que em um ano de governo pagaria em dia os funcionários públicos do Rio Grande do Sul? Só que as promessas ficaram congeladas no teleprompter, nos estúdios de televisão. Esse descolamento entre os excessos de campanha e as carências da administração é uma particularidade dos regimes democráticos, né? Que deveria ser eliminada. Olha, tá tendo relâmpagos aqui, hein? Já acho que vem temporal aí pela frente. A nossa equipe de reportagem daqui um pouquinho já atenta aí, porque eu acho que vem um temporal e deve ser pesado nesta tarde aqui em Porto Alegre. É importante que você, eleitor, faça uma análise deste contexto. Você, meu amigo, minha amiga, no mundo real, a distância entre o discurso e a prática deveria ser reduzida ao mínimo, né? As pessoas, você que está aí do outro lado do rádio, as pessoas pagam impostos, a população sustenta a máquina pública, o brasileiro trabalha 5 meses por ano pagando impostos, é o dinheiro do povo, é o sacrifício das pessoas no dia a dia. É por esse também um dos motivos que aqui nós brigamos, tanto aqui no Bastidores do Poder como no Repórter Bandeirantes à Noite, por você. A Band não esquece, a Band marca em cima, é preciso fazer uma limpeza, uma faxina. O problema é que limpeza é algo que não combina muito com os poderes em Brasília, especialmente, né, a Casa dos Espantos lá, que abriga senadores e deputados. E a Casa de Temes, né? Temes, com as 11 togas, onde rola lagostas, vinhos especiais, carros blindados, salas especiais em aeroportos, longe do povo que paga a conta, né? Ah, pelo amor de Deus, né? E você aí que é candidato à reeleição, a vereador, a prefeito, hein? O mandato popular, viu, meu irmão? É para promover o bem comum entre as pessoas, não é para você levar vantagem e ficar rico. Respeite o povo. Ofereça qualidade de vida para as pessoas que pagam as suas refeições, auxílio moradia, gasolina, motorista, passagens aéreas. Olha uma loucura o volume de despesas, né? O volume de despesas. Mas como eu digo a vocês, diariamente vou continuar dentro da minha alma e do meu coração. O bem vence o mal. É uma questão de tempo, eu não tenho dúvida disso. O bem vence o mal. 2:25, temperatura 22 graus. Fazer o primeiro intervalo, Marizinho. Muitas mensagens dos nossos ouvintes chegando pelo 992010949. 992010949. Prefeito Nelson Marquezan, por quem eu sempre tive um apreço, né, durante o tempo que foi deputado federal. Aliás, se o deputado, na época e hoje prefeito de Porto Alegre, e eu acho que ele é um homem de bem, do bem, posso não concordar com as suas posições políticas, enfim, administrativas, acho que é por falta de experiência, não tem experiência, né? Vou fazer o quê? Mas como deputado, foi um dos melhores deputados que o Rio Grande do Sul teve. Teve. E não terá mais, né? Mas se ele tiver, e eu sei que ele tem consciência, ele vai analisar e vai verificar que ele chegou à prefeitura, um dos espaços que mais foi concedido a ele, aberto para ele, foi no Repórter Bandeirantes durante o período que ele era deputado federal. E se ele é prefeito de Porto Alegre hoje também, ele tem que agradecer ao Aécio Neves, que desbancou o diretório daqui, fez uma intervenção no diretório daqui e bancou a candidatura dele e apoiou financeiramente. Porque a ingratidão é uma coisa muito ruim, viu, prefeito? E eu espero, prefeito, que o senhor faça uma revisão e me diga se faz sentido o cidadão em Porto Alegre ser proibido de trabalhar e, ao mesmo tempo, continuar obrigado a pagar impostos. Eu não sei de que maneira o senhor tem alternativa para isso. E outra questão, antes de chamar o intervalo, queria lhe pedir um favor, prefeito. O senhor tem filhinhos pequenos. 2.000 crianças do Cerepal com paralisia infantil, paralisia cerebral, estão passando novamente dificuldades. No mês passado nós ajudamos aqui, e inclusive com um apoio altamente significativo do empresário Juarez Piscinini, da dona Vera, de vários empresários, Ricardo Cessegolo, o Omar Ferri, as meninas do Repórter Bandeirantes, a doutora Anete Dornelli do Amaral, Cristina Giordani, a Carlen, Luz. Prefeito, o senhor está recebendo um dinheiro bom aí, prefeito. O Cerepal está desesperado, eles estão passando dificuldades, eles estão precisando que o senhor repasse aqueles em torno de 60 mil reais por mês. 60 mil reais, prefeito. Para quem recebeu há mais ou menos há 20 dias atrás, prefeito, 64 milhões do Jair Bolsonaro, 64 milhões Jair Bolsonaro botou na prefeitura de Porto Alegre, está colocando mais 192 milhões e a Câmara Municipal de Porto Alegre, com a presidência do Reginaldo Pujol, colocou mais 10 milhões os vereadores. Portanto, o senhor vai botar no caixa aí 250 milhões para o combate ao vírus. O senhor não poderia, com a sua sensibilidade, pedir à sua assessoria que não maltratasse essas criancinhas? São 2.000 crianças com paralisia cerebral, ou o senhor vai ficar irritado e vai me chamar de demagogo? Ou de ignorante, que nem fez o seu governador? 2h29, voltamos em seguida, tá valendo a companhia.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso, de segunda a sexta, a partir das 21h, aqui na Band.
Precisando fazer suas compras de supermercado sem sair de casa? Acesse querosuper.com.br, o seu supermercado online de Porto Alegre. Compre tudo o que precisa sem correr risco algum e receba suas compras higienizadas em sua casa. querosuper.com.br.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP, direito para a vida.
E se uma geração de novos profissionais fosse perdida? Médicos, enfermeiros, engenheiros, professores. Seria o melhor para o nosso país? A vida não pode parar. É preciso ir à luta, se reinventar, superar. Dias melhores virão. E por isso, eu quero fazer o Enem este ano. Para entrar em uma universidade, estude. de qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros, internet, com ajuda à distância de professores. Faça já sua inscrição no Enem, de 11 a 22 de maio, pelo site enem.inep.gov.br. Além da prova em papel, este ano também terá o Enem Digital, feito pelo computador em locais indicados pelo MEC. As provas serão no final do ano. Até lá, estude. Seu futuro já está aí. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Você já conhece a qualidade do talco Popelotense, que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o Popelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Popelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Popelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra Popelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
Quem é vivo faz testamento. Com isso, evita brigas familiares, decide quem vai gerir os negócios e até pode legitimar um filho não reconhecido em vida. Casais do mesmo sexo têm os direitos garantidos, sem saia justa com a família de quem se foi. Procure um cartório de notas e consulte gratuitamente. No tabelionato, você resolve no ato. Saiba mais em tabelionatogaúcho.com.br.
Tempo Real, com Osíris Marins. Hoje, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Se você for para a Serra Gaúcha, não perca a oportunidade de visitar o Museu da Moda da Milka. Único museu no mundo a apresentar a história nos últimos 4 mil anos, unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. Uma combinação de arte e cultura que certamente vai lhe deslumbrar. São 3.500 metros quadrados de pura inspiração. Uma inesquecível viagem no tempo. Museu da Moda da Milka. Estrada Gramado Canela.
Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo legal e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Então conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus a nível Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 519-9556-2520.
Os procuradores municipais de Porto Alegre se solidarizam com todos os profissionais que, assim como os advogados públicos, estão atuando no combate à pandemia do coronavírus. A advocacia pública se soma aos demais, orientando e auxiliando na elaboração de projetos de leis e atos administrativos, bem como realizando a representação judicial e extrajudicial do ente público. Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre, APMPA. A advocacia pública é essencial à justiça e à sociedade.
O friozinho e a quarentena pedem um delicioso e aconchegante chá Sanitas. São mais de 20 sabores e aromas especialmente desenvolvidos para deixar seu chá mais interessante a qualquer hora do dia. Experimente, compre sem sair de casa pelo panvel.com ou encontre nas lojas Panvel e no Zafari.
Já percebeu a quantidade de roupas que você tem? É, e no momento, você nem tem aonde ir com todas elas. Mas as suas roupas já têm aonde ir sem você. Para os postos de recolhimento da campanha do Agasalho 2020. Veja onde no www.prefeitura.poa.br/campanha-do-agasalho. O isolamento é para você, não para suas roupas. Doe e aqueça o inverno de alguém.
Estava tudo pronto para uma festa espanhola.
A realidade era essa aqui. O Inter chegou lá para fazer parte de uma festa do Barcelona.
O adversário não era imbatível.
Isso nos deu uma condição de acreditar mais. Eles não são invencíveis, né? Eles podem perder.
Neste domingo, às 16h, vamos reviver a conquista colorada em Yokohama.
Eu tinha um pouco de receio em relação a se a gente ia conquistar, porque nós íamos jogar com o Barcelona, né? Era o melhor time do mundo, tinha Ronaldinho.
Inter e Barcelona, com narração de Marcos Couto.
Bateu! Gol!
O jogo nós analisamos mais foi quando os jogos que eles perderam. Os caras são um fenômeno, os caras são astros, os caras são muito bons. Não precisa fazer isso, eles já sabem.
O dia que o Inter pintou a terra de vermelho.
Jornada Esportiva. Oferecimento Banrisul, Skin, Pó Pelotense.
Bandeirantes. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Duas horas e 36 minutos. Está começando uma chuvinha leve, enfim. Tomara que chova um pouco aqui em Porto Alegre, né? Estamos precisando aí. Tá valendo a companhia até as 4 da tarde, 2 horas e 37 minutos. Bastidores do Poder, programa que vai ao ar de segunda a sexta, das 2 às 4 da tarde. Eu falei aqui sobre aquele crime, né? Em Gravataí, que roubaram uma caminhonete de um jovem e o mataram. Prenderam os vagabundos e 3 tinham sido liberados por causa do vírus, né? 3 vagabundos liberados por causa do vírus. Agora eu estava vendo hoje também que os advogados, aí tem advogados, enfim, né? Ordem dos Advogados do Brasil lá atrás era uma, né? Era uma, lá no meu tempo lá de Brasília. Que saudades daquele tempo da UAB, né? Não isso aí que está aí com Santa Cruz hoje, né? Meu Deus do céu. E advogados aí, porque eles sabem que passam a mão na cabeça deles também, né? E com laudos atestados, frios, enfim. E os juízes soltaram bandidos. Olha o que soltaram de bandidos, né? Eu falo muito, faço muito debates aqui com o Coronel Mendes, doutor Eugênio Amorim, o doutor Carpes, Bruno Carpes, enfim, doutor ex-comandante da Brigada, Pafiadache, Nelson Oliveira, fazer uma lista aqui de pessoas ligadas, doutor, o delegado Abílio Pereira, ligados à área de segurança pública, e praticamente é uma unanimidade, né? A causa da insegurança e da falta de segurança pública no Brasil e o aumento da violência, para mim, se resume numa palavra só, que é a impunidade no Brasil. Tem que acabar com essa orgia, né? De progressão de regime, visita íntima. Tem que construir, o presidente Bolsonaro precisa. Todos acreditavam no Sérgio Moro, mas o Sérgio Moro, juiz, era uma coisa. Sérgio Moro, ministro, outra coisa completamente diferente. É você pegar assim o Paulette, vou fazer uma comparação aqui, o nosso colega aqui, o Paulette, que jogava demais futsal. Mas foi um dos maiores jogadores de futsal do Brasil. Bota para jogar futebol de campo, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Olha a comparação que eu estou fazendo, guardado as proporções. Estou apenas ilustrando. O Sérgio Moro lá em Curitiba, extraordinário, né? Quebrou a bandidagem, botou políticos, ex-presidente, empresários, todo mundo na cadeia. Na segurança pública e no Ministério da Justiça e segurança pública, não. Ficou... Mas olha, bota a desejar nisso, né? O Brasil está precisando de novos presídios, segurança máxima, lá dentro da Amazônia, né? Para que os presos cumpram sua pena com dignidade, com disciplina e respeito, mas pagando a conta. Reforma do sistema de justiça criminal, priorizando os direitos das vítimas, nenhum, mas nenhum, absolutamente nenhum benefício para criminosos, né? Desses crimes que eles praticam aí, crimes hediondos, estuprador, pedófilo, sequestrador, latrocínio. O que acontece? Acontece, meus amigos, que hoje nós estamos mergulhados aí com ideologias. Invadiram as ideologias invadiram nossas instituições. Eu não tenho mais dúvida que é essa a principal causa da criminalidade no Brasil, eu não tenho dúvida, com os meus 60 anos. E uma das grandes investidas dos mequetrefes que falam em segurança pública é convencer você de que o problema do crime é muito mais complexo do que parece e que só vamos superar a criminalidade, né? Os esquerdistas gostam de dizer muito isso, quando acabar a desigualdade, quando a educação for de qualidade, enfim. Mas é lógico, essa até uma criança de 10 anos sabe disso. É lógico. Claro que é preciso investir em educação. Mas hoje, o nosso país, o Brasil hoje, com a inversão de valores, uma senhora, várias pessoas num carro, nos seus carros, nos seus automóveis, se contar isso, ninguém vai acreditar. Com a bandeira do Brasil, e a polícia fez retirarem. Você tira a tua bandeira do Brasil. A bandeira da pátria. Era para um policial desse, mequetrefe, aí eu chamo esse policial de mequetrefe, ele bater continência para a bandeira brasileira? Ah, sim, meu. O militar tem que bater. Aliás, eu faço isso. Porque eu sou um cara conservador, retrógrado. Eu amo a minha pátria, o meu país, o hino. O hino, eu amo o hino. O hino brasileiro. É, o hino do Exército Brasileiro. Eu gosto disso. Eu gosto de valores. Eu gosto de família. Eu sou espiritualizado, eu gosto de Deus. Eu não sou comunista. Eu quero o bem das pessoas. Eu não tenho dúvida que as instituições, as nossas instituições, foram invadidas pelas ideologias. E que essa é a principal causa também da criminalidade. Dr. Sidney Brujusca, que eu já entrevistei aqui várias vezes no passado, eu gostaria de conversar com o senhor. Eu sei que o senhor chora ali com pena dos presos, enfim e tal. Respeito o seu trabalho, a sua postura, a sua dignidade. Mas não dá para ficar soltando o bandido e dizendo e achando que o bandido é vítima da sociedade. Não dá. Não dá. Fala em segurança pública, é convencer você de que o problema do crime é muito mais complexo aí, né? Quando se fala em educação e não sei o que, blá, blá, blá. É que esses, os ideólogos, tipo o Marcos Rolim, que faz palestras sobre segurança pública, ele está em todas, esse Marcos Rolim aí, né? O cara era jornalista, foi eleito deputado, e aí o Paulo Pimenta era o chefe de gabinete dele, passou ele para trás, e ele resolveu ficar na vida pública, é uma opção lá. Hoje coordena a área de comunicação do grande Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Faz um trabalho extraordinário esse Tribunal de Contas do Estado, né? O tribunal faz um trabalho extraordinário. Tanto é que o conselheiro Marco Peixoto recebeu 694 mil, o conselheiro Algir Lorenzon 581 mil, Alexandre Postol 471 mil, Iradir Petroski 419 mil, César Miola 78 mil, Estilac Xavier 182 mil, Pedro Figueiredo 392 mil e o Marcos Rolim, se não me falha a memória, quase 200 mil. Fale conosco, Marcos Rolim. Você é jornalista? Vem, bota a cara, dá entrevista, eu não vou te tratar educadamente, só quero saber onde é que, por que que vocês receberam esse dinheiro. É legítimo? Tá bem, é legítimo. Mas é legal um negócio desse? É legal? É legal. A lei diz que é, né? Mas não é imoral no momento desses receber essa grana toda? Um Estado que não consegue pagar os seus servidores públicos em dia, professores, policiais, pessoal da área de saúde. Vocês metendo essa grana toda no bolso e guardadinhos em casa, porque o vírus pega todo mundo, né? Não esquece, viu, Marcos Rolim? Avisa aí pro Marco Peixoto não esquecer também, o Pedro Figueiredo, de colocar um pano embaixo da porta pro vírus não entrar pela fresta. Eu não sei se precisa apagar a luz e fechar as janelas. É uma barbaridade, né? Tô usando uma expressão bem popular. O povo não suporta mais pagar essa conta. e a conta parece que só vai para os deputados. Eu estou dizendo isso porque se a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul estivesse também nessa batida, né, nessa batida da disfarçatez, eu seria o primeiro a estar aqui criticando a Assembleia. Não, pelo contrário. Os deputados estaduais do Rio Grande do Sul podem andar de cabeça erguida porque estão fazendo um trabalho extraordinário. Acabaram a deputada Anne Ortiz, deputado Luiz Augusto Lara na linha de frente, acabaram com o auxílio mudança, reduziram, para quem não sabe, fala bobagem sobre a Assembleia, em 70% as diárias e gasto com combustível, reduziram despesas de gabinete, devolveram 150 milhões de reais para o governo do estado na gestão do Luiz Augusto Lara. Acabaram com a pensão dos deputados. É, a Assembleia do Rio Grande do Sul. Aí olha para o lado, vê o que fez o Tribunal de Justiça. Pergunta para o Ministério Público o que eles fizeram. Pergunta para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas está aqui, o que eu falei para vocês agora. O Tribunal de Contas deu um prêmio para os seus conselheiros. Sabe o que é chegar no final do mês de dezembro? Eu queria saber isso, um depoimento. Não consegue falar, Elis? A produção não consegue falar com o Tribunal de Contas do Estado? Eles não atendem? Não atendem? Não querem atender, é isso? Não querem atender. Eu gostaria de saber. Já imaginou você receber assim no final de dezembro? R$ 694.182,64, como recebeu o Marco Peixoto? Hein? O Algir Lonenzon, 581 mil. Pedro Figueiredo, 392 mil. O grande socialista Estilac Xavier, em defesa da desigualdade, do povo sofrido, dos pobres, 182 mil botou no bolso. Essa gente, foram eles, esses socialistas, que enterraram esse país, que botaram o país onde ele se encontra hoje. Como é que está o repórter Bandeirantes em São Paulo? Estes é que colocaram o Brasil nessa sinuca de bico que o Brasil se encontra neste momento. São os ideólogos, os esquerdistas. Fizeram uma campanha extraordinária para fechar o Tribunal Militar do Rio Grande do Sul. O PT... O desembargador Armínio da Rosa, quando presidiu o Tribunal de Justiça, o ex-deputado Flávio Kutz, que foi assessor do desembargador, fizeram hoje é desembargador no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, mas era um procurador do Ministério Público, não me lembro o primeiro nome dele, Barcelos, se alguém souber aí me passe, por favor. Barcelos. Me ligava insistentemente o tempo todo, me passando informações do tribunal, minando o tribunal, passando informações, as piores informações do tribunal, me passava, enfim e tal. E eu fui verificando, fui vendo e tal. Depois um dia fiquei sabendo com o Cláudio Brito e com outras pessoas a importância do tribunal e depois fiquei sabendo que esse cidadão foi promovido a desembargador e nunca mais quis falar comigo. E nem eu faço questão de falar com ele. Tanto é que eu nem sei o primeiro nome dele, só sei que o segundo é Barcelos. E era o procurador do Ministério Público no Tribunal Militar do Rio Grande do Sul. Aliás, eu vou dizer um negócio para vocês, e eu tenho muitos amigos que vão ficar indignados com o que eu penso, mas é o que eu penso, é o que eu sinto. Tem que acabar com esse negócio de... O quinto constitucional. Acabar com isso. Juiz é juiz de carreira, promotor é promotor, procurador é procurador. Ah, tem que oxigenar. Isso era no passado. Estamos no século XXI, 2020. Acaba com isso. Acabar com isso. Não, tem que acabar. Tem muito desembargador bom, não estou generalizando, mas a grande maioria vai na onda, né? 2:50, vamos com o repórter Bandeirantes, voltamos em seguida, tá valendo a companhia.
Bandeirantes. O presidente Jair Bolsonaro afirma que vai sancionar o projeto que libera socorro financeiro de 60 bilhões de reais a estados e municípios em decorrência da pandemia do coronavírus. Ele disse que vetará alguns pontos, mas não detalhou quais. O único consenso é de que será vedada a possibilidade de conceder aumento a servidores públicos até o final do ano que vem, atendendo a um pedido do Ministério da Economia e dos Estados.
Agora a informação do Rio de Janeiro com o repórter Pedro Antônio Guimarães.
Acusados de integrar uma quadrilha de fraudar contratos na área da saúde, citaram o governador Wilson Witzel durante conversas telefônicas. As ligações foram interceptadas pela Força-Tarefa da Lava Jato. Segundo o jornal Globo, Luiz Roberto Martins, que seria o operador financeiro do esquema, chefiado por Mário Peixoto, conversa com Elcio dos Santos, afirmando que Witzel determinou que os contratos fossem colocados em sigilo. Em nota, o Estado confirma o sigilo nos contratos, mas afirma que foi feito pelo ex-subsecretário da pasta, Gabriel Neves, preso na Operação Mercadores do Caos.
Chega a 19.148 o número de mortes pela Covid-19 no Brasil. As secretarias estaduais de saúde divulgam que o país já tem 296.033 casos confirmados do novo coronavírus.
Agora de Brasília, informações com Ricardo Viola.
O Supremo Tribunal Federal retoma agora à tarde o julgamento da medida provisória do presidente Jair Bolsonaro, que alivia punições a agentes públicos no combate à crise do coronavírus. Único a votar na sessão de ontem, o relator do processo, o ministro Luiz Roberto Barroso, defendeu que devem responder na justiça os servidores e autoridades que tomarem uma decisão sem critérios técnicos e científicos na luta contra a pandemia. A MP é alvo de 7 ações diretas de inconstitucionalidade. Em resumo, a alegação é a de que o texto cria uma espécie de blindagem para os agentes públicos. Já o governo argumenta que os gestores precisam de segurança para enfrentar a Covid-19 em um cenário de pressão e incerteza.
Repórter Bandeirantes, Rede Bandeirantes de Rádio.
Se você for para a Serra Gaúcha, não perca a oportunidade de visitar o Museu da Moda da Milka. Único museu no mundo a apresentar a história nos últimos 4 mil anos, unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. Uma combinação de arte e cultura que certamente vai lhe deslumbrar. São 3.500 metros quadrados de pura inspiração. Uma inesquecível viagem no tempo. Museu da Moda da Milka, Estrada Gramado Canela.
Pé no chão, chocolate quente, picolé no verão, estar contente. Beijo roubado, fazer muitos gols, ter um namorado, assistir um show. Comida de mãe, histórias de pai, carona pra praia, saber onde vai. Banho de mar, sair por aí, sem hora pra voltar e se divertir. Sou feliz de cara, sou feliz na vida, sou feliz sem drogas, sempre tem outra saída. Sou feliz de cara, sou feliz na vida, sou feliz sem drogas, sempre tem outra saída.
Tem muitos motivos pra você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Apoio Comunitário ao Dependente Químico de Porto Alegre.
Estava tudo pronto para uma festa espanhola.
A realidade era essa aqui. O Inter chegou lá para fazer parte de uma festa do Barcelona.
O adversário não era imbatível.
Isso nos deu uma condição de acreditar mais. Eles não são invencíveis, né? Eles podem perder.
Neste domingo, às 16h, vamos reviver a conquista colorada em Yokohama.
Eu tinha um pouco de receio em relação a se a gente ia conquistar, porque nós íamos jogar com o Barcelona, né? Que era o melhor time do mundo, bambam. Tinha Ronaldinho.
Inter e Barcelona, com narração de Marcos Couto.
Bateu! Gol! O jogo nós analisamos mais foi quando os jogos que eles perderam. Os caras são um fenômeno, os caras são astros, os caras são muito bons. Não precisa fazer isso, eles já sabem.
O dia que o Inter pintou a terra de vermelho.
Jornada Esportiva. Oferecimento Banrisul, Skin, Pó Pelotense,
Bandeirantes.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Horas 56 minutos, temperatura em Porto Alegre neste momento. Caiu a temperatura, hein? E caiu rápido a temperatura. Olha só, estamos com 21 graus neste momento. Iniciamos o programa com 23 graus, agora 21 graus em uma hora, hein? Uma hora de programa, caíram 2 graus aqui no Morro Santo Antônio, sede da Rede Bandeirantes. Juntos vamos até as 4 horas da tarde, sempre com a sua participação. É muito importante. Quero a sua opinião, né? O rádio é feito para o ouvinte tem que participar, que eu digo, de acordo com a sua vontade, lógico, né? Mas eu gosto muito da participação dos ouvintes aí, nós já estamos conseguindo entrar na terceira Kombi, né? Lotamos uma Kombi, a segunda Kombi, já estamos na terceira Kombi aí, pelo 992010949. Texto curto, 3-4 linhas assinado, opiniões, críticas, sugestões, e também pelo YouTube, né? Você coloca aí Band RS e tem as imagens aqui dos estúdios da Bandeirantes. Eu tenho dito aqui que estava falando sobre essa questão antes do intervalo aí também, do problema da criminalidade no Brasil, no Rio Grande do Sul, no Brasil, enfim, a ideologia que tomou conta e que é uma realidade que nós estamos vivendo agora. Eu estava vendo esses dias, eu até comentei no repórter Bandeirantes à noite, que dentro dos ônibus no Rio de Janeiro, olha que ponto nós chegamos no Brasil, que dentro dos ônibus a polícia não pode abordar menores. O cara tem 17 anos, é bandido, está dentro de um ônibus, é proibido, não pode ser abordado pela polícia, coitadinho, ele é vítima da sociedade. Não é assim, Paulo Pimenta, Maria do Rosário, Henrique Fontana e essa turma toda. É, Marcos Rolim, que recebeu quase 200 mil lá como coordenador de comunicação do Tribunal de Contas do Estado. Isso, o Estado quebrado, isso é uma vergonha. E ficam com o discurso, o clichê deles: o bandido é vítima da sociedade. Ah, pelo amor de Deus, com todo... Não, não tem respeito, vá pro quinto dos infernos, quem prega isso. Por isso que esse país está assim, ao ponto que uma senhora teve que tirar a bandeira do Brasil. Eu quero andar com a bandeira do Brasil, eu quero ver um policial, com todo o respeito que eu tenho à polícia e às autoridades, eu quero ver alguém, e principalmente policial, que tem que chegar na frente da bandeira do Brasil e bater continência. Fazer as pessoas retirarem a bandeira do Brasil? Mas o que é isso? Deputado Bibo Nunes, seja bem-vindo, boa tarde. A que ponto nós chegamos?
É sim, boa tarde, Milton Cardoso. A tua excelente audiência em todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina. É uma honra estar novamente participando desse belíssimo programa.
Cuidado para não andar com a bandeira do Brasil. Bom, o senhor é deputado, aí o buraco é mais embaixo. Mas cidadão comum, se andar com a bandeira do Brasil no carro... Tem que retirar, senão é levado para a delegacia.
Ei, olha que absurdo a que ponto chegamos. Esse vídeo na internet que viralizou, polícia pedindo para tirar uma bandeirinha do Brasil do carro. E, Milton, aproveito para dizer que eu tenho um projeto de lei onde permite que o povo brasileiro use a bandeira nacional nas suas vestimentas, porque hoje é proibido ainda. Que use como boné, como camiseta... como uma bermuda, porque todos os países, Estados Unidos, Inglaterra, França, usam a sua bandeira estilizada em todos os lugares.
Bom, eu não sabia disso, porque eu tenho uma camisa do Brasil, camisa mesmo, e na frente dela, ela é toda branca, na frente é a bandeira do Brasil, eu não posso andar na rua.
Pela lei atual não, mas felizmente não estão respeitando. Tanto é que eu fiquei conhecido em todo o Brasil porque eu mandei fazer um casaco que se transforma na bandeira do Brasil. Uhum. Eu usei aquele casaco na tribuna quando eu lancei esse projeto de lei, que eu não consigo colocar ele em votação, que seria aprovado fácil, porque eu sou do PSL, mas não sou do PSL. Eu sou dissidente do PSL. Eu sou do Futuro Aliança pelo Brasil. Nós somos 25 deputados. Então, para mim apresentar um projeto de lei, na reunião de líderes, o líder do PSL, no caso, eu era vice-líder, poderia até apresentar, aí apresenta e vai para a votação em regime de urgência, que é o caso para acelerar. Mas como hoje a líder é a Joyce Hasselmann, a Joyce jamais vai levar adiante um projeto meu, porque a Joyce ela é do outro lado, a Joyce é uma traíra. Ela dizia que era filha do Bolsonaro, mais filha que os filhos, e hoje é uma traidora, né? Então eu não tenho como apresentar esse projeto, infelizmente. Mas esse projeto da bandeira do Brasil ser usado e vai ser aprovado, todos os partidos aceitaram, é meu, para que possamos nos orgulhar da bandeira do Brasil, num boné, numa camiseta, numa bermuda, numa bola de futebol, onde queira. Nós temos que valorizar a nossa bandeira e não escolher. Mas o meu projeto também diz que ninguém pode usar a bandeira de forma assintosa ou desmerecer a nossa bandeira. Né? É só no lado de valorizar a bandeira. Se alguém quiser menosprezar a bandeira, não dá. Até porque você sabe que a sua oposição contra tudo é a favor de nada. Quando fazem as suas manifestações com essa massa de manobra que não pensa, eles não usam a bandeira do Brasil. A esquerda tem vergonha da bandeira do Brasil. Eles usam bandeira vermelha e a massa de manobra. Sabe de uma, Milton, essa massa de manobra que ia para essas manifestações ganhando R$30 e pão com mortadela, se rebelaram, fizeram um sindicato, estão rebeldes agora. Eles disseram para a esquerda raivosa que não vão mais para a manifestação por R$30 e por pão com mortadela. Agora eles exigem os direitos. Eles querem R$50, pão com margarina Doriana, mortadela não, querem presunto e queijo. Acabou. A esquerda não tem como pagar R$50 e nem dá pão com margarina, presunto e queijo. Então, manifestações da esquerda, jamais.
Deputado, nós estamos aí diante de uma experiência inédita, que é essa situação aí do vírus. Eu fiz uma entrevista aqui, belíssima entrevista, que inclusive eu vou reprisar essa entrevista, porque a doutora Anice, ela é uma das maiores especialistas que nós temos hoje.
Tamaguchi, né?
No mundo, é. E é brasileira, filha de japoneses, enfim. E ela não tem viés político, ideológico, ela é uma cientista. Eu estou lhe perguntando isso pelo seguinte, porque eu estou vendo grande parte da mídia, principalmente o pessoal da TV Globo e associados, dando-lhe pau e falando em protocolo, enfim. Eu estou preocupado é com a vida das pessoas, que vá para o quinto dos infernos esse troço de perfeito protocolo. Porque se a pessoa tem o sintoma, no início, o sintoma do Covid-19, e ela é medicada com a cloroquina, essa pessoa não vai nem para a UTI, ela se salva logo. Sim. Eu estou levantando essa questão para o senhor, como deputado federal, quem sabe, uma sugestão, o senhor possa pedir, através da Câmara dos Deputados, como deputado federal, um depoimento do senhor Nelson Siroski, um depoimento do doutor Iubi, um depoimento, pegue, eu posso até lhe passar também uma lista.
O Iubi era responsável pela saúde lá em São Paulo,
isso,
né?
Eu posso pegar uma lista de personalidades importantes que, inclusive,
fico muito grato.
Salvaram, tiveram a vida salva com cloroquina. Eu sugeri ontem à noite que a Globo entreviste essas personalidades para que eles possam dar um depoimento, né?
Não fazem.
E eu sugeri para a doutora Anice o seguinte: doutora Anice, eu sei que a senhora conhece o presidente Bolsonaro, e eu vou sugerir ao senhor, deputado Bibo Nunes, que é também uma pessoa ligada ao presidente Bolsonaro, e ela até achou muito interessante a minha sugestão. Diga para o presidente Bolsonaro chamar a imprensa e falar o seguinte: atenção, eu e o Donald Trump estamos errados, essa cloroquina não serve para nada. Está tudo errado, porque aí eles vão liberar a cloroquina e vão salvar as pessoas, deputado.
Sim.
Se o Bolsonaro disser que é ruim, aí eles vão começar a divulgar e vão colocar para ser usado a cloroquina.
É bem isso. Agora o que eu digo, a pessoa mais importante do mundo, Donald Trump, ninguém mais importante que ele, comanda o mundo praticamente, né? O Trump, ele toma preventivamente hidroxicloroquina, preventivamente. Os melhores médicos do mundo certamente estão ao lado do Trump, cuidando dele. Se deixam ele tomar hidroxicloroquina, porque não tem problema. Aliás, como é que surgiu, rapidamente, uma cultura que ajuda um pouco a entender. Na Primeira Guerra Mundial, tinha muita malária, né? Quando iam conquistar um país, morriam através da malária. E aí o que curava malária era o quinino, quinino que depois surgiu como a água tônica de quinino. E nos anos 30, a Bayer, na Alemanha, eles criaram a cloroquina. Nos anos 30, a cloroquina que dizimava a malária. E depois, nos anos 50, logo após o término da Segunda Guerra Mundial, os americanos criaram a hidroxicloroquina sem praticamente nenhum efeito paralelo, sem efeito colateral. Por isso a hidroxicloroquina é o que tem de melhor. E é por isso que o presidente Trump toma preventivamente. Eu também já estou pensando em tomar preventivamente. Agora, eu nunca ouvi falar que alguma pessoa morreu por tomar cloroquina ou hidroxicloroquina. Milton,
deputado,
antes da pandemia, vendiam a preço baratíssimo nas farmácias e não precisava nem receita. Que isso? Então, é politizada essa situação. E são pessoas que retrataram bem na pessoa do Lula, vibrando com o vírus que pode destruir pessoas, matar pessoas. Olha a declaração do Lula. Sem querer, ele explicou o que pensa a esquerda raivosa do Brasil.
Não, o PT entrou com um processo no STF proibindo o presidente Bolsonaro de liberar a cloroquina. Eu quero dizer para o senhor e para os nossos ouvintes, já falei aqui no programa, eu morei na Amazônia, eu trabalhei na Amazônia e eu tomei cloroquina por causa da malária.
Sim, aí ó, viu?
Eu tomei várias vezes cloroquina por causa da malária, para não ter malária, para não ter problema com a malária.
Sim. Tá? Tem uma, não sei se é lenda, que dizem que tinham pessoas que disputavam ver quem teve mais vezes malária, pegava a malária e tomava cloroquina e curava. Aí pegava de novo e curava.
É verdade.
Pra ver a ciência.
É que a malária, ela atinge, né? E aí eu não vou entrar em detalhes porque eu sou um generalista e tal, eu tenho que conversar com um médico nessa área. Mas ela ataca e ela ataca o fígado e cria a cirrose, né? Tem a cirrose do cara que bebe demais, o álcool, enfim. E a malária, ela também detona com esse órgão do corpo humano, né? Mas, deputado, alguma questão aí que eu não tenha colocado que o senhor gostaria de destacar aos nossos ouvintes aí diante desse quadro que nós estamos vivendo?
Eu só quero dizer que ontem, na sessão da Câmara, eu dei um corretivo que eu achei bem interessante. Porque a esquerda, eles estão fazendo o seguinte: os deputados se inscrevem para falar a favor e contra. E a esquerda se inscreve para falar contra e a favor sempre. Então eles tomam conta. Eu chamei a atenção do Rodrigo Maia ontem, e ele meio que se fazendo não ouvir. Ô, Rodrigo Maia, por favor, ouça aqui. Vão acabar com isso. A esquerda nem isso respeita. Eles estão contra e se inscrevem para falar a favor, para tirar a situação de usar a palavra. Falei isso e consegui terminar com essa artimanha da esquerda. E também, ontem, felizmente, eu consegui barrar a conterrânea nossa aqui do PSOL, né, infelizmente, a Fernanda.
Melchiona?
A Melchiona, que ela é uma pessoa despreparada, ela não respeita ninguém, ela fala com tanta raiva, chama o presidente de psicopata, família quadrilha, ela não tem menor respeito. Encaminhei uma carta à mesa diretora para que coloque ela na comissão de ética e, acima de tudo, para que mantenha o nível. Mas eu tenho um chumbo tão grande nela, sem ofender, mas colocando que ela era uma vergonha para o Brasil da maneira como ela se comporta com relação ao presidente da República. Chamar de psicopata, de louco, maluco, ela não mede palavras, ela, pelos poros, ela salta pelos poros ódio, inveja, sabe o que tem de ruim, está ali, parece que está possessa. Eu digo, por favor, vou ter que fazer um exame de sanidade mental, pelo menos, semestralmente aqui na Câmara, porque tem pessoas que esquecem de tomar o seu remedinho, seu Lexotan, e vem aqui para dentro destilar ódio. Isso não dá. Não sei se foi depois que eu falei, ela sumiu, não apareceu mais no plenário ontem, e hoje não apareceu também. E se aparecer com esse tipo de comportamento, eu vou responsabilizar o Rodrigo Maia, porque ele tem que manter a ordem e o respeito dentro da Câmara. Isso não é permitido. Tem que ter respeito. Eu respeito a toda a oposição. Ô Milton, nem o Lula eu chamei de ladrão até hoje. Nem o Lula eu chamei de ladrão. Eu chamo de amante do alheio, com mais educação. Então vamos ter educação.
Deputado, por fim, fazer um pedido para o senhor aqui. Se o senhor puder dar uma verificada aí, porque eu tenho informações de bastidores que estão trabalhando para prescrição de uma operação muito importante no Brasil, que desviou milhões e milhões de reais dos brasileiros, e que tem a Operação Zelotes.
Ah, eu ia te falar, Zelotes, eu ouvi falar isso.
Gostaria que...
Nós já alertamos, e eu vou falar na tribuna isso aí, foi bom lembrar, vou anotar aqui. Conforme já falo hoje na tribuna aqui, ó. Atenção, Operação Zelotes, não podemos deixar de maneira...
Prescrever, né?
Não pode prescrever de forma alguma. Vou escrever hoje, já estarei falando se for dada a palavra, né? Porque hoje querem acelerar, daí não vai ter encaminhamento e nem discussão. Mas se não, vou falar hoje já, que não podemos permitir isso. E Milton, só para terminar, o que eu contestei ontem também, sabe quais são os motivos de impeachment que a esquerda está pedindo? Olha a que ponto chegou. Sabe os motivos de impeachment que o PT, PDT, PCdoB, PSOL, os motivos que eles têm, se reuniram os advogados deles, os motivos de impeachment? Olha quais são. Primeiro motivo, que Bolsonaro quer fechar o STF, o Congresso. Mentira. Já disse publicamente isso. Outra, o Bolsonaro é acusado de crime contra a saúde, porque ele incentiva a cloroquina e ele não se importa que as pessoas morram no Brasil. Esse foi o motivo. E último motivo, os crimes indicados por Moro. Que os crimes que o Moro comprovou, que não tem nada comprovado contra o Bolsonaro, esses são os motivos úteis para pedir impeachment.
Tem mais...
Que cabimento isso, Milton?
Tem mais...
A esquerda está acabada.
Tem mais...
Ele morrer tirando, mas a bala dele é de festim, e festim tem sido.
Tem mais uma questão que eles podem incluir aí, que eu sugiro para a esquerda aí. Atenção, esquerda, vocês podem colocar aí o seguinte.
Mais uma.
Que foi feita uma matéria na revista Isto É, de duas páginas, que sobre as lingeries da primeira-dama, a senhora Michele Bolsonaro, e que a cor das calcinhas da Michele Bolsonaro representa o autoritarismo. Então, podem botar isso aí junto. E, de repente, numa saída do Palácio do Alvorada, a imprensa deve perguntar para o presidente que cor a cueca que o senhor está hoje. Não, porque não é porque eu quero ver se não representa o autoritarismo.
Sem dúvida. Esse é o melhor motivo até agora. Esse é o melhor motivo até agora, e esse eles não souberam usar. Muito bom, muito bom.
Um abraço, deputado.
Um abração a todos.
Bom trabalho.
E parabéns, hein? Outro dia que falei, minha rede social bombou aqui, ó. Te ouvi no Milton.
Obrigado.
Maravilha.
Um abraço pro senhor aí.
Conte comigo, hein? Parabéns pelo trabalho, Milton.
Obrigado. 3:13, 20 graus a temperatura, intervalo. Voltamos em seguida. Mário Almeida, tá valendo a companhia.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso. Hoje, a partir das 9 da noite, aqui na Rádio Bandeirantes.
Nós, da Ângelos, estamos atuando em conformidade aos decretos municipais com medidas de prevenção ao novo coronavírus. Nosso atendimento presencial está temporariamente suspenso, mas atendemos exclusivamente pelo 0800-51-2228 de segunda a sexta em horário comercial. Evite sair de casa. Por telefone, você pode realizar alterações do seu plano, tirar dúvidas e realizar o pagamento de mensalidades. Grupo Ângelos. É tempo de cuidar e prevenir.
Os aquecedores Calor, fabricados pela Veco, trazem vários benefícios, além de secar e aquecer suas toalhas. Auxiliam na desumificação de ambientes, unindo praticidade, segurança e economia, deixando seu banheiro ainda mais funcional e moderno, com baixo consumo de energia. Ligue 3084 9442 e descubra o prazer de uma toalha quentinha.
Um vírus veio mostrar ao mundo que somos todos iguais. Nós da APAE Porto Alegre precisamos da sua ajuda para continuar assistindo as famílias que necessitam de doações. Faça sua contribuição no Banco Banrisul, agência 100, conta corrente 060-7170-34, dígito 2. Acesse as redes sociais da APAE Porto Alegre ou www.apaepoa.org.br. A APAE Porto Alegre agradece.
E se uma geração de novos profissionais fosse perdida? Médicos, enfermeiros, engenheiros, professores. Seria o melhor para o nosso país? A vida não pode parar.
é preciso ir à luta, se reinventar, superar. Dias melhores virão. E por isso, eu quero fazer o Enem este ano. Para entrar em uma universidade. Estude. De qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros, internet, com ajuda à distância de professores. Faça já sua inscrição no Enem. De 11 a 22 de maio, pelo site enem.inep.gov.br. Além da prova em papel, este ano também terá o Enem digital, feito pelo computador em locais indicados pelo MEC. As provas serão no final do ano. Até lá, estude. Seu futuro já está aí. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
O Sindi Lojas Porto Alegre não poderia ficar indiferente ao coronavírus. Proteger os lojistas é o nosso compromisso. Por isso, criamos um canal de informações para você saber das medidas para minimizar os efeitos provocados pelo vírus no comércio. Utilize pelo 3025-8300 ou no WhatsApp 9932-20620. Sindi Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar e cuidar do varejo.
A campanha mais esperada do ano chegou na Audi Top Car. Entrada reduzida de 30% e taxa 0,59. Um ano de seguro e duas primeiras revisões inclusas. Além disso, início de pagamento em até 180 dias em alguns modelos e estoque com unidade sem reajuste de preço.
Visite nosso site e aproveite. www.auditopcar.com.br.
Top Car. Welcome to the top.
No trânsito dê sentido à vida.
Recarregar o seu presão sem sair de casa é muito fácil. Para colocar créditos, tecle asterisco 555, jogo da velha, no seu celular. Ou acesse o site clarorecarga.com.br. Também dá para fazer baixando o app Claro Recarga. Ou ainda, através do seu banco. Recarregue o seu presão a partir de R$15 e ganhe 2 GB de bônus para se manter sempre conectado. Para mais informações sobre onde carregar e bônus de internet, acesse claro.com.br. Claro!
Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo legal e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Então conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus a nível Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 519-9556-2520.
Vamos juntos pela produtividade. Vamos juntos pela eficiência. Vamos juntos pela pecuária, pela agricultura, pelos produtores.
Assim com você, presentes no seu dia a dia, com informação e apoio, que trabalhamos pelo crescimento do seu negócio. Juntando conhecimento e prática, fazemos o campo crescer.
Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
De olho nos pontos fracos do Barcelona.
A gente estudou eles nas derrotas, coisa que normalmente a gente não faz. A gente vê um vídeo para poder ver o ponto forte, a gente acaba vendo o ponto fraco.
Não dando espaço para Ronaldinho Gaúcho, o melhor do mundo.
Sempre próximo dele, né? Fui a sombra dele em toda a parte do campo.
Neste domingo, às 16h, vamos reviver a conquista colorada em Yokohama.
Então essa foi a estratégia, de não querer encarar de igual para igual, porque ofensivamente, nem loucos, que a gente podia tomar um chocolate danado.
Inter e Barcelona, com narração de Marcos Couto.
Favoritismo total. O adversário é ótimo jogar, não pode imaginar. Tanto em campo de sangue doce.
O dia que o Inter pintou a terra de vermelho.
Jornada Esportiva. Oferecimento Banrisul, Skin, Pó Pelotense,
Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
2h20, temperatura em Porto Alegre neste momento, 20 graus. Deixa eu mostrar aqui para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando aqui com as imagens dos estúdios da Bandeirantes. Olha que camisa bonita que eu ganhei. chegou agora para mim, de São Paulo, Beto, lá no bairro Moema, em São Paulo, nosso ouvinte. Nós temos de ouvintes em São Paulo, principalmente na capital de São Paulo. Beto de Moema, me mandou a camisa aqui, ó, Clube Esportivo Aimoré. Eu falei que eu queria uma camisa do Aimoré, pois a camisa veio de São Paulo, hein? Que espetáculo! Muito obrigado, Beto. Tá aqui, ó. Vou usar já amanhã aqui no programa. Na linha conosco, dois vereadores de Porto Alegre, competentes vereadores, né? Eu falo muito aqui da ausência dos políticos de bem, mas são dois vereadores de bem, competentes, e eu faço questão de valorizar as pessoas de bem e competentes. E faço questão também de dizer àqueles que você deve limpar. E tem que ser agora. Agora é o momento de, quando você for de encontro aos teclados, esse vírus você pode limpar. Tem prefeito aí que não vai se eleger, mas nem inspetor de quarteirão. Prefeito arrogante, metido a bacana por aí. São mais de 5 mil prefeitos espalhados pelo Brasil. Eu tenho certeza que o povo brasileiro, na sua cidade, saberá dessa vez dizer chega. E as redes sociais estão ajudando muito. Walter Nagelstein, boa tarde. E Denir Sequin, dois vereadores, sejam bem-vindos. Walter, boa tarde, seja bem-vindo.
Obrigado, Milton. A satisfação estar de novo no teu programa. Confortado um pouco com a retomada da atividade econômica. Eu estou aqui na zona do vereador Sequin, aqui na Zona Norte. Estou perto aqui do Shopping Lindóia. E acabei de entrar numa padaria ali para tomar um cafezinho. E o proprietário da padaria me disse que demitiu a metade dos seus funcionários, né? São sete pais e mães de família que, infelizmente, perderam os seus empregos. E a gente lamenta essa situação, evidentemente que a gente sabe que vivemos aí uma epidemia, uma circunstância excepcional, mas eu tenho, ainda hoje de manhã nas minhas redes sociais, falei do exemplo do Uruguai. Eu tenho falado muito da forma com que o prefeito Greca, já falei contigo, em Curitiba, tratou a questão.
Isso mesmo.
Né, e a forma de Florianópolis também. Mas para mim, e se o Sequim me der licença e tu, eu quero manifestar aqui o meu choque e a minha surpresa, porque eu vi uma fala do vereador Ricardo Gomes, que é nosso colega, e fui atrás e acabei descobrindo que nesse momento de pandemia, onde todo recurso deveria estar sendo dirigido, aquele recurso público disponível para enfrentarmos esse problema, a Prefeitura de Porto Alegre foi parte numa ação judicial proposta pelo Ministério Público, que fazia com que o teto salarial de Porto Alegre fosse o salário do prefeito, e o próprio prefeito contestou isso e acabou vencendo, quer dizer, perde para mim a sociedade, eu acho, mas venceu a posição do prefeito, e foi elevado agora o teto do funcionalismo municipal, de uma parte do funcionalismo, de 19 para 35 mil reais.
Isso não, eu não estou acreditando nisso que o senhor está me contando agora, pelo amor de Deus, não me diga isso. Não me diga isso, doutor Walter Nagelstein. Agora, neste momento, o prefeito de Porto Alegre passa de 19 mil para 35 mil?
Não, eu acho que o prefeito, na verdade, o salário dele não aumenta, mas aumenta o salário, porque o do prefeito é como o dos vereadores.
Sim.
Ele não pode aumentar o salário
dele.
Mas
de quem é que está aumentando o salário? Os procuradores do município?
Os procuradores já tinham conseguido ganhar na justiça uma decisão e agora o restante dos técnicos, especialmente, eu tenho muito respeito, mas não é questão de respeito ou não, né? Porque já ganhava um salário que eu considero um salário muito bom, especialmente se nós formos comparar com o Brasil. Sabe o que é a petição que está assinada pelo prefeito nos embargos que ele opôs agora à decisão da desembargadora? Disse que se não fossem aumentados os salários de 19 para 35, essas pessoas iriam continuar sofrendo a situação de penúria que elas estão sofrendo. Penúria é a expressão que o prefeito usou para defender, que volto a dizer, tenho respeito por todos os funcionários públicos, mas que uma determinada parcela de uma corporação saísse de 19 para 35 mil reais em plena pandemia, o que representa um impacto só agora, nesse mês de maio, de 66 milhões de reais nos cofres da prefeitura. Prefeitura que, por mais de uma vez, disse que não tinha dinheiro para pagar folha. Várias obras da cidade ficaram paradas porque alegou que não tinha dinheiro. Que agora contingenciou 99 milhões para enfrentamento do Covid, mas que só teve capacidade de executar, ou seja, de gastar até agora 7 milhões dos 99. né, que se jacta de que recebeu um hospital, e é verdade, da iniciativa privada, do Grupo Zafari, da Ipiranga e da Gerdau, que custa 10 milhões, e vai gastar só com essa decisão judicial, que a prefeitura é a autora, né? De novo, ela não é autora, ela é parte, aliás. A autora era o Ministério Público. O Ministério Público diz o seguinte: o teto do salário na prefeitura é o salário do prefeito. Ponto. E essa promoção do Ministério Público foi acolhida lá atrás pelo Judiciário. Eu, quando presidente da Câmara, essa decisão atingiu a Câmara também. E eu fui consultado se eu queria recorrer dessa decisão. E a nossa posição foi que nós não íamos recorrer dessa decisão. Então a Câmara nunca recorreu. E a Prefeitura de Porto Alegre recorreu sempre. E agora, infelizmente, acabou ganhando. Ou seja, nós vamos ter uma parcela do funcionalismo que vai ter o seu salário aumentado de 19 para 35 mil reais.
Aham. E devem ficar em casa, né? Bota um pano embaixo da porta, na entrada, para o vírus não entrar por baixo da porta. Vereador Idenir Sequim, empresário, seja bem-vindo. Boa tarde.
Boa tarde, Milton. Boa tarde, Walter.
Oi, Sequim, boa tarde.
Olha, ali na Zona Norte não precisa pagar pedágio para ir, viu? Pode ficar à vontade. É muito bem-vindo. Milton, eu também estou surpreso com essa notícia, viu? Ainda mais num momento desse que nós estamos, os empresários, os pequenos, médios e os grandes também, estão passando por uma dificuldade enorme para pagar sua folha, que não é gigantesca em números individuais, mas na soma de muitos empregos, a folha representa muito para uma pequena empresa. Nesse dia que nós estamos recomeçando uma vida que nunca mais será a mesma dos empresários, nem dos pequenos, nem dos médios, nós estamos num dia muito com muita expectativa, Hoje, amanhã ou depois da manhã, muitos desses empreendimentos ainda não abrirão, porque eles estão se preparando para abrir com os protocolos exigidos e não podia ser diferente. Nós sempre propugnamos para que ficassem abertos, para que se abrisse, desde que tivéssemos responsabilidade de manter a saúde dos nossos funcionários, a saúde da população, e parece que hoje estamos recomeçando a fazer isso. Não será a mesma coisa, eu volto a dizer, porque o baque foi muito forte. Eu concordo com o pessoal de Curitiba, que continuou com índices baixos de ocupação das UTIs e não precisou fechar. O prefeito Greca lá liberou.
Vereador Idenir, só para interromper o senhor um minutinho, está na tela da TV neste momento, na Band News, o prefeito Greca. Medidas tomadas em Curitiba contra o coronavírus, é a segunda cidade com menos contaminação e mortes no Brasil e não fechou o comércio de rua.
É isso aí, eu ouvi o prefeito Greca muitas vezes durante esses 40 dias e ele sempre teve essa firmeza, um entendimento de que se tiver cuidado, se tiver responsabilidades, não precisa fechar. E eu acho que nós vamos mostrar isso em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que as atividades andando com responsabilidade, elas podem sim conviver com o combate ao Covid. Pode. O Covid é uma realidade infeliz que está acontecendo, mas nós temos que combater com responsabilidade e não nos escondendo desse vírus desgraçado que está prejudicando toda a sociedade, todas as pessoas, empregadores e empregados. Estão todos pagando um preço muito caro.
Deixa eu perguntar, eu queria perguntar para os senhores, para os dois vereadores, se os senhores acham que é justo. Eu fiz essa pergunta para o prefeito Marquezano no início do programa, acho que ele não vai me responder, talvez se me responder ele possa me chamar de ignorante, ele vai talvez dar a mesma resposta que o governador Eduardo Leite deu a Roberta, advogada. Faz sentido o cidadão em Porto Alegre ser proibido de trabalhar e, ao mesmo tempo, continuar obrigado a pagar impostos? Faz sentido isso?
Milton, você aqui, tu me dá licença?
Sim.
Fala, Walter.
Eu propus um projeto de lei nesse sentido. Até alguns colegas vereadores me cobraram, mas se der para os negócios, tem que dar para as pessoas também. O raciocínio que eu me vali foi exatamente esse. Se o cidadão está proibido de faturar naquele momento, não é justo que o município cobre os impostos dele, e nós temos que garantir, pelo menos, que fique algum dinheiro em caixa para preservar o que, para mim, é o mais importante, evidentemente, que a vida está sempre em primeiro lugar, mas, nesse momento, tentar resguardar os empregos também. Né? Então, quando, no final do mês, e o Sequim é empresário, e eu agora estou dedicado 100%, aí, mas também sou sócio do escritório de advocacia, sei o que é tirar uma nota, sei o que é fazer escolha. Chega no final do mês e tu tem que fazer a opção do que tu vai, aonde é que tu vai alocar o dinheiro, evidentemente que eu gostaria sempre que o emprego fosse preservado. Mas não foi um entendimento da Câmara. Infelizmente, acabei sendo derrotado nesse projeto. Eu gostaria muito de ter passado isso para dar um pouco mais de gás para que as empresas pudessem enfrentar de forma melhor esse momento tão difícil que a gente vive.
Vereador Idenir.
Olha, quanto a esses impostos, parece que a Prefeitura fez essa sinalização, tanto o IPTU e ISS, pode ser pago depois, mês de novembro, dezembro, e parcelado. Mas eu concordo que está muito difícil não pagar, está difícil de pagar o fornecedor. O fornecedor também está difícil de pagar os seus funcionários. Então, é uma bola de neve sem fim, que todos nós vamos fazer sacrifícios. Agora, não pode ser só o empregado e o empregador. Tem que ser a sociedade como um todo. Tem que ser os três poderes, o judiciário, o executivo e o legislativo. Acho que todos têm essa obrigação.
O nosso vizinho aqui do lado, o Uruguai, que é um exemplo hoje para a América Latina e para o mundo, de um país que não restringiu as atividades econômicas, entre outras coisas que o prefeito fez, que o presidente da República do Uruguai fez, o Lacage Pou, foi de reduzir os salários também do serviço público, de um modo geral, de todos.
Aqui é porque...
Senão fica muito fácil, né, Milton? Alguns que têm o salário no final do mês garantido...
Aí fica fácil, né?
Dizer o seguinte, não, fica todo mundo em casa. Olha, se houvesse um meio, eu juro para vocês, por Deus, que se houvesse um meio de que as pessoas pudessem passar os próximos 12 meses, ou 15, ou 24, até aparecer uma vacina, dentro de casa, e se fosse possível que elas pudessem comprar comida e pagar suas contas, permanecendo dentro de casa, quem não gostaria disso?
Olha, e dentro de casa, o governador de Nova York, 84% das pessoas foram contaminadas.
Claro! Não, e as pessoas ficam doentes também, Milton. Foi o próprio Greca disse isso. Se eu não permitir que as pessoas caminhem num parque com o devido espaçamento, que elas tomem sol, vitamina D, atividade física, as pessoas se deprimem e ficam imunodeprimidas também. O que acaba sendo pior no final das contas.
Vereador Idenir Sequim, deixa eu lhe perguntar o seguinte.
Deixa eu só pois complementar. Você fala muito do nosso Botafogo. O Botafogo falou no início da redução de salários dos três poderes, ele nunca mais falou, ele só falou um dia oportunisticamente.
Nem fundo eleitoral.
Bem no primeiro dia, né? O fundo eleitoral, agora ele é contra qualquer coisa, tem que pagar o fundo... Mas eu acho que a população vai se rebelar, se mexerem em fundo eleitoral. Uhum. A população não vai permitir isso esse ano. Acho que cada um tem que fazer a sua campanha, modesta, do seu jeito, para pelo menos demonstrar respeito àqueles que pagam impostos, àqueles que perderam o emprego e àqueles que estão procurando refazer as suas vidas econômicas. Então, isso é uma coisa fundamental. Que todo mundo pague o sacrifício.
Deixa eu colocar para os senhores dois vereadores aqui uma questão que eu acho que é importante, né? E já nos encaminhando para agradecer a atenção dos dois. É o seguinte, a Prefeitura de Porto Alegre recebeu há 20 e poucos dias atrás 64 milhões do presidente Bolsonaro. A Prefeitura de Porto Alegre recebeu 10 milhões da Câmara Municipal de Porto Alegre que os senhores repassaram para ajudar no combate ao coronavírus. E a Prefeitura de Porto Alegre está colocando agora no caixa mais 192 milhões de reais do governo Bolsonaro. Ou seja, 256 milhões estão entrando nos cofres da Prefeitura de Porto Alegre. Aí o doutor Walter me diz o seguinte, mas Milton, com esse aumento que eles deram hoje, só para esse aumento vai 60 milhões, é isso?
66.
Mas meu Deus do céu, vem cá, olha aqui, ó.
Fora que a prefeitura havia deixado contingenciado também 99 milhões para o enfrentamento do Covid e não gastou esse dinheiro. Ela gastou, pelo que a secretária da Fazenda nos contou num comparecimento semana passada, ela gastou dos 99 milhões que estavam reservados, ela gastou 7 milhões até agora. Ou seja, não foi, infelizmente, comprado um respirador ao longo desse período. Nós até demandamos o secretário Paulo, mas secretário, como é que está a compra de respiradores? Se olha, nós estamos tentando comprar da China, isso já faz 40 dias atrás. Nós estamos tentando comprar da China, mas a China não está vendendo porque ela só vende em grande quantidade. Mas como é que o pessoal, os empresários do grupo do Floresta aqui conseguiram comprar respiradores? Como é que...
Estão fabricando outro... aqui em Santa Catarina.
Tem gente que fabricando aqui no Brasil.
Caxias.
E gente fazendo a reconversão industrial, que a gente chama, para produzir ventiladores. Então não precisa comprar... Até porque se fosse comprar lá primeiro, que eu seria contra comprar da China. Mas não interessa muito. Mas enfim, eu só quero deixar essa posição. E depois até vir de lá, quanto tempo ia levar?
É... Bom, vereador Edenir.
Felizmente, os nossos hospitais privados estão bem equipados. Estamos hoje numa situação não confortável, porque nunca se sabe o que acontece. Mas nós temos muito leito de UTI
disponível.
Exatamente. Que está não é obsoleto, está sobrando, digamos assim. Tomara que continue assim. Tomara que continue assim. Nós temos que olhar agora um pouquinho para amanhã, depois da manhã. Eu estou muito preocupado como nós vamos manter os funcionários. Eu tenho duas empresas de setores diferentes. As duas têm problemas com pagamento, o imposto. O banco não está financiando. O BNDES diz que tem dinheiro e você... conversa com o pessoal do banco para ver qual é o spread do banco. O BNDES oferece dinheiro a 0,32% ao ano e o banco cobra 8%. Imagina só, para garantia para garantia de quem dá calote. Mas, meu Deus do céu, acho que calote agora, quem tinha que dar calote já deu.
Eu acho um crime contra o sistema produtivo, e aí é uma falha de todos, e não é de hoje, é histórica, jogar as pessoas nesse momento para ter que tomar empréstimo bancário.
É verdade.
Esse dinheiro tinha que vir a fundo perdido do governo e encontrar uma forma de fazer esse apoio. Milton, vários governos do mundo já fizeram isso em vários momentos. Ninguém está defendendo aqui aquele absurdo irresponsável que o ex-presidente Lula falou outro dia, que era só ligar a máquina de imprimir papel e distribuir dinheiro. Né? Não é isso. Mas existem políticas como o Plano Marshall, que recuperou a Europa depois da Segunda Guerra, como a recuperação dos Estados Unidos depois da quebra da Bolsa de Nova York em 1929, que fala...
E agora mesmo, em 2008, né, Walter?
Agora,
os Estados Unidos botou um dinheiro grande.
No problema do subprime nos Estados Unidos, que o Sequim bem lembra, o Tesouro americano foi lá e bancou. Então era momento dos Estados, quando eu digo do Estado...
Mas a esquerda sabe fazer isso. Eles deram dinheiro, o nosso dinheiro para Cuba... para a África, para a Venezuela.
E para alguns poucos grandes grupos econômicos que financiavam esses próprios partidos políticos, especialmente o PT, né? Como o JBS e a Odebrecht.
É isso aí. Senhores, eu quero agradecer a gentileza aí, muito obrigado pela atenção. É uma grande quinta-feira. Alguma questão que eu não tenha colocado, aí eu estou correndo contra o tempo, começar com o vereador... Walter Nagelson.
Dizer que eu te agradeço muito, desejo a todos, primeiro que todos nós nos cuidemos, que a gente possa retomar com todo o cuidado como a gente sempre defendeu as nossas atividades econômicas, e dizer por último que fiquei chocado com essa notícia hoje da flexibilização do teto do funcionalismo na prefeitura, a cidade não merecia isso.
É uma vergonha. Vereador Edenir Sequim.
O Walter tem razão, nós temos a nossa procuradoria, por exemplo, que não parece que pertence à prefeitura, parece um principado.
É verdade.
São verdadeiros príncipes.
E quem espero... vai acabar com isso?
Não sei como, porque o judiciário, nesse caso da procuradoria, o Supremo acatou o pedido deles. Então, fica cada vez mais difícil, viu? A gente pode propor as leis, pode aprovar leis, e aí o judiciário vem e desfaz tudo aquilo que a gente faz. Então, eu acho que nós temos que conviver um pouco com isso e ter cada vez mais pressão. Você faz um papel importante ali na mídia denunciando esses absurdos e nós precisamos de muitos Milton Cardoso para fazer isso, a vereadores que não tenham o rabo preso para fazer isso também. E, Walter, quando você vier à Zona Norte, você avisa porque tem cafezinho quente aqui também.
Opa, olha aí, ó, viu?
Eu tô aqui na Rita Ragossa aqui. Então, olha, tô, um grande empresário aqui, amigo nosso, o Irã, da HSS aqui.
É verdade. Serviço,
da área da vigilância, da segurança. Aliás, eu tenho só bons amigos aí.
É o que faz a segurança da minha empresa.
O GR da STV, tudo gente boa que faz a economia da nossa cidade funcionar.
Um abraço. Tá, boa sorte.
Um abraço, obrigado. Milton. Obrigado.
Milton, um abraço para ti. Muito obrigado, Sequinho. Um abraço.
Um abraço. 3:41, 19,5 graus a temperatura. Rodado aqui com as mensagens dos nossos ouvintes. Que absurdo isso, hein? Que absurdo. Aumentando o teto num momento desse que as pessoas estão passando fome e dificuldades. Que o Cerepau, com 2.000 criancinhas, está com dificuldades agora novamente, né? Prefeitura não está repassando o dinheiro que deveria para o Cerepau. 2.000 criancinhas com paralisia cerebral e estão aumentando o teto de funcionários públicos na Prefeitura de Porto Alegre neste momento que está todo mundo quebrado. Olha que vergonha, hein? Meu Deus do céu. É a disfarçatez, né? A falta de solidariedade, de respeito, de amor ao próximo, né? A ganância, né? A voracidade por ter, não por ser. A gente tem que abrir mão. Eu estou abrindo mão de muitas coisas neste momento, muitas coisas. Né? Às vezes a gente recua um pouco para depois avançar lá na frente. A vida é assim. PM foi assaltado e reagiu e matou o assaltante. Se não fosse ladrão, estaria vivo. Ou seja, um ladrão a menos para incomodar é o que importa para a matemática do bem. Alves de Porto Alegre. Estou fazendo rodada até o final agora com as nossas mensagens aqui dos nossos ouvintes, né? Não vou conseguir, acho que, dar conta de tantas mensagens que estão chegando. Vou fazer o possível aqui. Amanhã poderia... não leio mensagem que vem sem assinatura. Não leio. Só leio mensagens assinadas. O Sidney de Novo Hamburgo. Boa tarde, Milton. Quero que você diga o que acha da acusação do músico Lobão. Ele disse e afirmou que Michele Bolsonaro é tesoureira de milícia. Sidney de Novo Hamburgo. Olha, Sidney de Novo Hamburgo, o que eu posso te dizer? Que esse Lobão é um maconheiro, um vagabundo, um dependente de cocaína que sustenta a criminalidade e que se fosse num país sério falar um negócio desse irresponsável da primeira-dama estaria na cadeia. Manda ele falar isso lá nos Estados Unidos, da primeira-dama dos Estados Unidos. Milton, uma caixa de cerveja acertar Luciana de Gramado. O que ela me mandou aqui? Eu não tenho agora tempo para ver teu vídeo, Luciano. Aqui tem que ser no jogo rápido. Peço desculpas aí. Chiquinho de Gravataí. Engraçado que o Marquesan só dá entrevista para jornalista que não aperta ele. Milton, continue com esse teu jornalismo sério e competente. Chiquinho de Gravataí. Um abraço, Chiquinho. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, pois se fosse assim, Barrabás teria morrido e não Cristo. Ezequiel. Boa tarde. Não resisti, mandei. Este absurdo para vocês. Parabéns, excelente programa. Convido o Bibo Nunes para um papo. Antônio Carlos Souza, de Arroio do Sal. Bibo Nunes falou aqui hoje à tarde. O Hermes Montserrat. Ótimo programa, estamos na escuta sempre. Hermes Montserrat. Hermes Montserrat. Hermes, forte abraço aí. Muito obrigado pela audiência. Será que é o Hermes que eu... Que o Hermes Cerati, se for o Hermes Cerati, é um grande amigo que gosto muito dele, faz tempo que não vejo. Saudades do amigo. Se for o Hermes Cerati, um abraço fraterno, se não for igual. Boa tarde, Milton. É verdade que o STF está proibindo os médicos de usar cloroquina para curar os infectados. Querem anular a liberação do Ministério da Saúde, Edson de Guaíba. Um abraço, Edson. Boa tarde, você. Ainda acredita no judiciário. Ora, não sejamos ingênuos. Quase tudo comunista. Heraldo Hessling. Não é verdade, viu, Heraldo? Muita gente boa no Poder Judiciário, especialmente no Rio Grande do Sul. Boa tarde, Milton. Você sabe alguma coisa sobre o aumento do teto dos altos salários da Prefeitura de Porto Alegre? Sim, aqui o Walter Neigelstein acabou de denunciar. Paulo de Gravataí. Milton, o processo de desconstrução da cloroquina como importante no combate ao Covid é criminoso. É verdade. É, alguma coisa de muito podre no reino da Dinamarca, Milton Bonen Filho. Eu estou reduzindo aqui o texto, porque senão eu não dou conta, tá? É, para que tanto ódio no céu, no seu coração, Milton? Elogio só para Bolsonaro, Saraiva de Nonoai. Meu irmão, se tu é de esquerda, centro, direita, eu não sei, eu faço jornalismo aqui. Eu só faço jornalismo em cima de fatos. Fatos. E tem gente que não gosta. Boa tarde, Milton. Pela reunião de hoje de manhã com os governadores, mais 60 bi vão para eles colocarem seus bolsos. E nós, o povo, nos ferrando. Nelson de São Leopoldo. Boa tarde, Milton. Agora a culpa das mortes, vão dizer, que é da bandeira do Brasil. Vamos fazer uma campanha Bandeira do Brasil nos carros. Gilson Rocha, de Porto Alegre. Boa tarde, Milton. Sugiro você entrevistar o Magno Malta. Obrigado, Nair de Gravataí. Sobre o que com o Magno Malta? Senador Flávio Bolsonaro, o ouvinte me mandou aqui, não vou terminar de ler a mensagem porque não assinou, tem que assinar. O Marquesan prometeu não aumentar impostos e salários, mas parece que entrou na justiça para voltar os super salários. O Maurílio de Novo Hamburgo. Boa tarde, Sandro e Helena de Viamão. Estamos muito decepcionados com esses governos. Um abraço, fiquem com Deus, obrigado. Eu estou resumindo, senão não atendo todos. Teu editorial de início do programa está cada vez mais correto. Carlos Maia, de Nova Santa Rita. Um abraço, Carlos. Nova Santa Rita. Boa tarde, Milton. Está entrando a rádio medíocre no sinal da Band, Cosme do Centro. Não sei, o Cosme do Centro está me dizendo aqui que está entrando uma emissora em cima da Band, no centro de Porto Alegre. Pedi para o Marcos, para a nossa equipe, dar uma verificada. Ótimo programa, concordo com o que você fala. Parabéns, sou Arlete de Novo Hamburgo. Um abraço, Arlete, Novo Hamburgo. E vamos em frente aqui, porque o que tem de mensagens aqui. Boa tarde, Milton. Poderia fazer uma pesquisa sobre deputados e senadores. Quanto custa para o nosso país? Já divulguei isso aqui, João Paulo, de Gravataí. É, o segundo mais, o nosso é o mais caro do mundo. Não, segundo mais caro do mundo. Só perde para os Estados Unidos. Tá? Boa tarde, Milton. Queria que o Marquesan falasse com um cidadão comum. Ele tem um emprego para quem perdeu, assim como eu, com um filho pequeno. Lúcio Diniz. Boa tarde, Milton. Sou seu ouvinte, à noite, um dos ocupantes da Kombi. Hoje, pela primeira vez, consegui ouvir seu programa à tarde. Gostei da sua definição, esquerda, direita e mequetrefes. Na sua opinião, quem tem maioria? Ezequiel de Cachoeirinha. Maioria? Não sei, não fiz essa contabilidade. Caro Milton, o que é de demagogo esse prefeito de Porto Alegre? Que voto perdido que eu tive, Paulo de Porto Alegre. Milton, é isso aí, vamos ensinar o povo a votar, ou seja, votar no candidato mais próximo à sua casa possível. Ele tem que saber que você vai votar nele e cobrar pessoalmente, não a reeleição. É isso aí. Vamos lá. Boa noite. Boa tarde, Milton. Minha mãe toma cloroquina há muitos anos para tratar sua doença degenerativa. Por isso que não precisou de respirador e nem ser entubado enquanto ficou na ala do Covid. Já está em casa com 72 anos, Edemir de Porto Alegre, bairro Santo Antônio. A população está cega, Milton. E muitos jornalistas estão ouvindo o galo cantar e não sabem aonde, e estão repetindo a mesma coisa, né? Exigindo protocolo para o início dos sintomas, né? Meu Deus do céu, eu caio de costas quando eu vejo, né? Como tem gente despreparada, né? Na mídia, principalmente. O Geraldo Fiorini, um abraço, Geraldo. Obrigado, obrigado, um abraço fraterno. Muito obrigado aí pela audiência. Chovendo na Tristeza, de Porto Alegre. Bom programa, Paulo Pinós. Está chovendo aqui no Morro Santo Antônio também. Olá, Milton. Abraço, Marcelo Eduardo de Canoas. Um abraço, Marcelo Eduardo, na cidade de Canoas. não escuto falar dos médicos que deram atestados frios para soltar presidiários. Schneider, me cita o nome de um. Não tem nenhum médico que deu atestado falso que eu saiba. Foram falsificados pelos advogados. Ricardo, da Cidade Baixa. O ditador Marquesã, que tirou milhares de empregos e faliu diversas empresas como o Fique em Casa, disse ontem para o Diego que de maneira nenhuma vai alongar o prazo para pagamento dos impostos e muito menos vai dar descontos pelos serviços cobrados e não realizados. Ricardo, Cidade Baixa, em Porto Alegre. Olá, Milton. Boa tarde. Hoje pela manhã, perto do meio-dia, estava sendo entrevistado um médico brasileiro no Canadá dizendo que a cloroquina, que não tem estudo nenhum eficácia. Diego, de Novo Hamburgo. Bom, eu estou te dizendo que eu passei por ela, tá? Eu não tô fazendo fantasia. Eu tomei cloroquina quando eu morava no norte do Brasil. Deixa eu ver aqui a mensagem do ouvinte de São Luís Gonzaga. Vamos lá. Ouvinte de São Luís Gonzaga. Roberto Pinheiro Machado. Ele diz, manda soltar antes de preencher os formulários, lamentável, esquerdas mesmo. Grande abraço, Milton. És um representante das pessoas do bem nas ondas da Band. Roberto Pinheiro Machado, São Luís Gonzaga. Um abraço aí, São Luís Gonzaga. Boa tarde, Milton. Aqui é o Márcio de Gravataí. Espantosa a tua devoção e admiração pelo presidente. Surpreendente. Abraço, sigo na tua escuta. Não, eu não sou apaixonado pelo presidente. Pelo projeto de governo que acaba com a corrupção, que tira milhares e milhares de dinheiro do povo brasileiro que iam para veículos de comunicação, que está acabando com o Toma Lá e Dakar. E uma série de coisas que eu posso falar para você aqui. É pelo projeto. Eu não me apaixono pelas pessoas, eu sou apaixonado pela minha mulher, a Patrícia. Olá, Milton, boa tarde, faço parte dessa Kombi, aperta esses políticos sem vergonha, Everton, do Partenon. Boa tarde, Milton, aqui mais um ouvinte seu, paulista, da cidade de Indaiatuba, São Paulo, parabenizando seu modo autêntico de fazer um programa de rádio jornalístico todo dia. Valeu, e toca o barco, Luiz Sigrits. Ô, Luiz, um abraço para você aí. Vou até anotar aqui o nome do Luiz Sigrits. Bacana, Luiz. Muito obrigado aí pela audiência na tua cidade aí. Deixa eu anotar a cidade de Indaiatuba, em São Paulo. Muito obrigado. Um abraço, viu, Luiz? Um abração para você, para sua família. Nossa audiência está crescendo aí em São Paulo. Muito obrigado mesmo, de coração. Vamos em frente aqui, porque tem muitas mensagens e o nosso tempo aí está correndo, né? Tem mais 4 minutinhos aí pela frente aqui. Boa tarde, Milton. Os ingleses, alemães, americanos, japoneses e outros países, seus povos, são patriotas e amam sua bandeira. Ginter de Sapucaia. Um abraço, Ginter. Muitas vezes teus comentários são mais esclarecedores do que as entrevistas que fazes. Brás, muito obrigado, Brás. Um abraço fraterno. Muito obrigado. De coração. O destino podia ajudar, Milton, promovendo o encontro de queridos presos soltos pela pandemia e seus libertadores. Mas, infelizmente, caem os cidadãos. Boa tarde, Solange. Um abraço, Solange. Paulo de Três Figueiras. Milton, tua Kombi está igual aqueles trens da Ásia, gente pendurada em todo lado e teto, e gente tentando entrar, mas ninguém quer descer. Saúde, felicidade, vida longa. Muito obrigado, Paulo, no bairro Três Figueiras. Eu estou comprando uma Kombi aí, nós vamos pintar ela, e ela vai tocar esse hino aí, ó, Mariozinho. E você vai dirigindo a Kombi, Mariozinho. É você que vai dirigir essa Kombi. Toca o hino aí, Mariozinho. Toca aí, Mariozinho. Mariozinho tá perdido, Mariozinho. Toca aí o hino, Mariozinho. Milton, o programa de hoje é reprise? Não. Você aqui é um masoquista. E eu acabei lendo, mas não leio mais as tuas mensagens. Não achou aí, Mariozinho? O Exército Brasileiro, sempre o nosso exército. Boa tarde, Milton. Concordo contigo, não se entende como pode uma classe de funcionários públicos como juízes de direito terem tantos privilégios, né? Jorge, parabéns pelo programa. Nós somos a... Estamos nos encaminhando para o final de mais um Bastidores do Poder. Eu estou mostrando aqui para os nossos ouvintes, deixa, Máriozinho, deixa o hino aí, deixa aí. Estou mostrando para os ouvintes que estão nos acompanhando pelo YouTube aqui, ó. Olha a camisa que veio de São Paulo para mim, hein? Olha que camisa linda, Máriozinho. Ah, camisa do Aimoré, o Beto de Moema em São Paulo me mandou esse presente, chegou agora. Está aqui, ó. Estou mostrando a embalagem, caixa, veio aqui. Olha, vou usar essa camisa aqui. Estamos chegando ao final de mais um Bastidores no Poder, pedindo desculpas aos nossos ouvintes, não consegui atender a todas as mensagens, né? Sérgio Boas já está, aposto, Sérgio Boas e
sempre.
Alex Magé. O que, que tu acha desse hino aqui, Serginho? Olha aqui, ó. Ah.
Já fico com vontade de marchar, meu.
Tu serviu, Serginho?
Eu não. Não? Não servi.
Alex Bagé serviu, será?
Era gurizinho de apartamento, Milton. Era
não cheguei a servir.
Não?
Sobrei, fui reservista.
Sobrou? Ah, mas tu ia pra pé, né? Se tu fosse pro exército. Com o teu tamanho, com a força que tu tem, seria a polícia do exército, não tenha dúvida.
Mas eu gostaria, eu tenho o maior respeito pelo exército brasileiro, pelas forças armadas de maneira geral, né?
É, eu fiquei surpreso, sabe, com o que fizeram lá no Ceará, proibindo as pessoas de usar bandeira no carro, hein? A bandeira do Brasil, não sei se vocês viram, fizeram uma senhora tirar a bandeira do Brasil na janela do carro dela. A polícia aqui. Militar do Ceará, que é o governador lá do PT, né?
Que nosso vergonha. Maluco.
Gente, muito obrigado aí pela audiência, eu faço um convite para vocês, não saiam daí, fiquem com Alex Bagé, com Sérgio Boas, Esporte Notícia, com muitas informações, eu volto às 9 da noite, fiquem com Deus, um abraço Alex Bagé, um abraço Serginho Boas.
Obrigado.
Abraço, Milton.
Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.